Digo, porém, lê, por favor.
Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este se opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Amém. Amém. Então, nessa carta de Paulo aos Gálatas, ele reforça a ideia de que o homem é que nós somos justificados pela fé. Ou seja, nós somos justificados pela fé e não pela lei. A gente recebe essa justificação. Primeiro é bom entender o que que significa essa justificação. O que que significa isso? Ser justificado. Sabe explicar? Não? Sabe a que está aí com... Não? O que que significa essa justificação? Sabe? Quem está com o microfone? Não? Então, nós... A lei nos condenou. Toda maldição, tudo aquilo que Deus, quando expulsou o homem da sua presença, ele ali, várias maldições incorreram sobre nós. Uma delas foi ali de imediato, quando não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ao que você comer, você morre. Então, nós estamos... Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a hora que comer, morre. Então, nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Na verdade, comeram da árvore... Aí Jesus vem para que nós tenhamos vida. Nós tenhamos vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Então, nós estamos debaixo dessa maldição. Os que estão sob a lei estão debaixo dessa maldição da lei, a maldição da lei. Condenados, quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Condenados. Jesus Cristo veio para nos libertar, para nos salvar, para nos tirar do poder, esse poder de Satanás. Foi a forma como Satanás conseguiu, através do próprio homem, conquistar, né, vamos dizer assim, a possibilidade que ele tinha de mandar ele revoltado contra Deus, de ter essa força sobre o homem, esse domínio sobre o homem. Então hoje o mundo está sob o poder de Satanás. Ele ganhou isso. Então a lei diz dessa forma. E Cristo veio para nos libertar. A justificação seria o quê? Por que que nós estamos então? Por que que o homem ficou nessa situação? Por que que o mundo ficou nessa situação? Porque pecou. Porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Deus nos justificar, se Deus perdoar os nossos pecados, perdoar a nossa culpa, a nossa falha, nós vamos voltar a pertencer a Deus. Então nós que saímos, estávamos no poder de Deus, passamos para o poder do inimigo. Agora, a obra de Deus é de nos tirar do poder de Satanás e voltar para o poder de Deus. Voltar para o poder de Deus. Nos tirar lá do poder de Satanás e voltar para o poder de Deus. Quando que isso acontece? Quando você é justificado. Nós ficamos inimigos de Deus. Quando passamos para o lado de lá, nos tornamos inimigos do lado de cá. E nos tornamos, então, separados. E cada um passou a levar a sua vida do jeito que ele quis, até a morte. E aí, depois da morte, é muita coisa ainda reservada para, né, o castigo eterno. Então essa justificação é o perdão de Deus. Essa justificação, Deus estava no mundo reconciliando o mundo com Deus. Deus estava ali em Cristo. Deus é Espírito. Deus estava ali em Cristo reconciliando o homem com Deus. O primeiro homem a ser reconciliado com Deus, Jesus Cristo. Deus estava ali reconciliando o homem com Deus. Então Jesus Cristo foi o primeiro homem a ser reconciliado com Deus e se tornou amigo de Deus. Voltou então para Deus, tornando-se amigo, amado, companheiro, fiel a Deus. Ele fez questão de se submeter a Deus. Ele fez questão de amar a Deus, de dar a Deus toda a honra, toda a glória. Vocês concordam com o que nós estamos falando? Como que Jesus fez questão disso? De se humilhar como pessoa, de ser simples como pessoa, de ser humilde como pessoa, para não ter nada que se opusesse à sua amizade com Deus. Nada ele quis fazer sem Deus. Nada ele quis passar adiante de Deus. Tudo ele atribuía a Deus, ao Pai, ao Senhor. Então tudo que acontecia na sua vida, Ele dava graças ao Pai. Ele falava, né? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa nenhuma. Mas ele podia. Ele podia, ele tinha poder para fazer. Mas por que ele não fazia? Porque ele queria dar a glória, glorificar Deus. Ele queria que Deus fosse glorificado. Então ele se fez pecado no lugar. Ele se tornou realmente o menor de todos os homens, para que Deus fosse exaltado. E com isso, ele consegue cumprir a lei que dizia que amaldiçoava. Se a lei dizia o seguinte, que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro, ele foi e pendurou no madeiro. Maldito aquele que morresse ali naquela cruz, ele foi e aceitou sobre ele toda maldição, tudo, para agradar, para que Deus fosse exaltado. Para que Deus fosse exaltado. Engraçado. Mas aonde estava Deus? Deus estava onde? Deus estava nele. Deus estava dentro dele. Não estava fora. Ele queria exaltar Deus. Ele acabou fazendo tudo aquilo, exaltando a si mesmo, glorificando a si mesmo. Porque era ele Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Acho que não está, não. É meio difícil. Então, fazendo para Deus, ele fez para ele. Glorificando a Deus, ele glorificou. Acabou se glorificando a si mesmo. Ressuscitando dos mortos. Quem ressuscitou dos mortos? Foi ele. Quem passou a ter vida eterna? Foi ele. Todo poder foi dado a ele. Então ele, aquela justificação aconteceu nele, porque ele fez e cumpriu a lei. Se você cumpre a lei tem direito de te punir. Então o que, que ele fez? Ele cumpriu rigorosamente a lei, para que a lei não pudesse puni-lo. A lei puniria ele se ele não tivesse cumprido. Ele não teria direito à ressurreição, ele não teria direito à vida eterna, ele não teria direito a Deus. Mas eu vou querer chegar em nós. Porque o problema ele fez, agora é você que tem que fazer. Ele fez, agora somos nós. O mesmo Espírito que estava sobre ele, o mesmo Espírito que ele creu, está também sobre nós. Está também sendo crido por nós. Amém? E o mesmo Espírito que deu a ele força, poder, autoridade, o mesmo Espírito que deu a ele vontade, capacidade para lutar contra o pecado, para querer agradar a Deus, querer tornar amigo de Deus, o mesmo Espírito está sendo dado a nós. Para quê? Para que também nós nos tornemos amigos de Deus. Justificados. Perdoado, você já foi perdoado. Justificado, se você acreditar em Jesus, automaticamente você é justificado. Se você acredita em Jesus Cristo, como ele acreditou em Deus, automaticamente você é justificado. A lei não tem poder sobre você. Se você... A lei não pode punir você uma vez que você foi perdoado, justificado. Então, essa é a justificação pela fé. Eu creio, Senhor. Então, você está perdoado, você... A lei não pode mais punir você. E aí, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Estando, presta atenção, uma pessoa foi presa por ter cometido uma série de delitos na rua, etc., e foi presa. Presta atenção aqui, por favor. Aí a pessoa foi presa, punida, ficou lá no presídio talvez algum tempo, e de repente, né, lá, arrependida, etc., cumpriu alguma coisa, etc., a lei que colocou essa pessoa lá dentro liberou. Pegou um desse lá do STF, que gosta de fazer isso, pegou um desse lá, liberou. Esse traficante que recentemente aí foi para a rua, alguém, alguma polícia, ninguém pode pôr a mão nele, a não ser que ele volte a cometer. Se esse traficante, essa pessoa que está, foi posta na rua, se ele nunca mais traficar, se ele nunca mais fizer nenhum delito, eu pergunto, a polícia pode pôr a mão nele? Por quê? Hã? Não, a pessoa não pode ser punida duas vezes pelo mesmo crime. Ou pode? Uma vez justificados, nós não podemos ser punidos. Quando você crê em Jesus, você é justificado. Como que isso acontece? Pela fé. Você fala, mas eu não tenho essa fé. Então você não foi justificado. Eu não consigo acreditar. Então você fica sob a lei. Satanás continua tendo direito sobre você. Satanás continua trabalhando sobre você. Entendeu? Comendo o seu fígado, né? Continua. Por quê? Porque você não acredita. Não, eu não creio desse jeito, não. Eu não acredito assim, não. Problema seu. Você é justificado pela fé. Ah, mas eu não acredito. Então, se dane. Por quê? Você não acredita? O que você prefere? Fala. Desce a máscara um pouquinho e fala. O que você prefere? Crê? Pois é isso. Ele veio para que você creia. Aí, ouvindo o Evangelho, lendo o Evangelho, você viu, falou, não, eu acredito nisso aqui. Pronto, acabou. Você foi justificado. Botaram você na rua. E aí você não mais comete delito nenhum. Você não comete mais. Alguém pode pôr a mão em você? Aí sim, o diabo então ele fica ao nosso redor. Olha, presta atenção nisso aqui, interessante. O diabo fica ao nosso redor. Ele não descansa de você. Ele fica ao seu redor para quê? Para tentar fazer você cometeu o delito. Ele fica em redor de você para fazer você voltar a fazer o que você fazia antes. Amém? Mas como você acredita, você vai lutar contra, você não, eu não vou fazer mais. Deus abriu os meus olhos, eu li o Evangelho, eu ouvi o Evangelho, eu gostei, eu entendi, eu concordo, eu estou com Cristo, eu agora sou de Deus. Pronto. Essa é a fé. É isso que Deus espera de você. Eu pergunto, o que fez com que você estivesse sentado aí? Não é porque você acredita? Não é porque você acredita? E nós estamos aqui abrindo cada vez mais os seus olhos para que a sua fé cada vez seja mais firme e maior, mais forte. Amém? Para que a sua fé não se disfarça. Então, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, a ministração da palavra, é no sentido de que você cada vez mais firme os seus pés. Aí entra então a questão da armadura, mas tudo depende dessa fé. Eu creio em Jesus. Tudo posso, porque o Espírito que estava sobre ele está também sobre mim. O Espírito que estava sobre ele. Você pode até localizar aí quando Jesus falou assim: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para curar, libertar, etc. E ele fala assim: essa profecia está se cumprindo hoje. Ele creu, ele falou: o Espírito está sobre mim. Isso é fé. E o Espírito está hoje sobre você. O Espírito que te trouxe, o Espírito que tem guiado os seus passos, o Espírito que tem dirigido o seu coração hoje, o Espírito que está, é o mesmo Espírito que estava sobre ele, o Espírito de Deus, que nos justificou, aceitou a minha confissão, aceitou e me perdoou. É João o quê? Não, tem no Novo Testamento também. Tem no Novo Testamento. Aí, voltando aqui, aqui fala assim: digo, porém, se você ler Gálatas inteiro, você vai entender melhor. Se você tiver interesse,
Lucas 4, 18.
Então, tudo é pela fé, gente. Deus age em nós pela fé. Então, quando você precisa de Deus, mesmo quando você está numa aflição, numa angústia, numa situação difícil, que você recorre a Deus, ora lá, vai lá e ora, faz isso, faz aquilo, nada mais é do que, por que que aconteceu? Porque você precisou. Por que que você não vai ler Gálatas, ao que você tiver tempo? Porque você não está precisando. Então, aí a gente fica aquele crente, aquela pessoa fraca. O vento bater, derruba. Jesus não foi assim, não. Ele creu e partiu para cima. Ele creu e foi buscando cada vez mais, até chegar ao ponto, Lucas 3. 4:18, está aqui escrito assim, ó: foi-lhe entregue, no 17, vou ler um pouquinho antes: então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito. O Espírito dirigia ele, o Espírito levava ele e trazia, porque tinha liberdade. Às vezes o Espírito não faz isso com nós, porque não tem a mesma liberdade. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Quer dizer que ele ia lá, assim como você vem aqui, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar. Abrindo-o, achou o lugar. Porque significa que ele lia. Significa que ele conhecia o livro do profeta Isaías, assim como você conhece, assim como você está sempre lendo o livro do profeta Isaías. Você lê Gálatas, você lê Tessalonicenses, e aí quando você precisa de uma coisa, você vai lá e procura, e você acha. Não é assim? Por quê? Porque você é amigo, é amigo do Evangelho, você quer conhecer cada vez mais o Evangelho. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. A hora que você está oprimido, a hora que você está precisando da ajuda de Deus, aonde que Deus está? O Espírito de Deus está sobre mim, né? E o Espírito de Deus está em mim. Porque o Espírito estava nele, mas também estava sobre ele. Sobre ele, quer dizer, comandando. Sobre ele, quer dizer, dirigindo, guiando, tomando conta. O Espírito de Deus é sobre mim, mas ele está em mim. Amém? Gálatas. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a concupiscência da carne. Andai pelo Espírito. Vocês já entenderam, pelo que eu falei ao longo da palavra, você entendeu o que significa andar pelo Espírito. Onde é que ele está? Ele me envolve, ele está sobre. Né? A hora que o, né, Ares? A hora que o mosquito entrou, no ouvido, a primeira coisa que eu lembro, meu Deus do céu, né? Tira esse demônio daqui, tira esse trem daqui, que coisa que incomoda. E você, a gente abate, a gente fica abatido, a dor, o medo. A gente fica abatido. Aí a gente imediatamente pede ajuda aos céus. Pede ajuda. E Deus providencia ajuda. E Deus providencia o livramento. E isso aqui é andar pelo Espírito. E por que a gente não anda também pelo Espírito nas horas de folga? Por que que a gente também não anda pelo Espírito nas horas boas? Tem que ser só no momento de aflição? Vamos aproveitar as horas boas para ler. Vamos aproveitar as horas boas para meditação. Vamos aproveitar os momentos de folga, quando a ripa sobe, porque uma hora ela vai descer. Vamos aproveitar para o mesmo Espírito que está sobre mim, permanece sobre mim. Então vamos aproveitar para enchermos dele, do Espírito, porque a hora que você precisar, você vai abrir e procurar. Está escrito aqui, ó. Eu preciso hoje é do Salmo 37. Eu preciso hoje é do Salmo 62. Eu preciso hoje lembrar a Deus, né, é do Salmo 125. Guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração. E ela me salvou ali naquele momento, naquela hora. A palavra, eu lancei mão da palavra. E a espada, então, feriu o meu inimigo. Guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração. Porque eu te amo, eu gosto, né? Eu aprecio as suas coisas, né? Eu sou amigo do Senhor. Que coisa boa, amém? Que coisa boa mesmo, andar pelo Espírito. Quem anda pelo Espírito, então ele fala aqui na frente, as obras da carne e as obras do Espírito. Quem anda pelo Espírito, ele observa que aquele ato, aquela atitude sua naquele momento, vamos dizer que seja bebedice, né? Você fala aqui, por exemplo, inimizade. Nossa, se eu tenho uma inimizade, eu sei que essa inimizade não é obra do Espírito de Deus. Então, o que que eu preciso fazer? É um delito, é um erro, um crime, que dá o direito ao inimigo me acusar. Querer que eu volto para a prisão. Olha, fulano ali tem uma inimizade. Ele não abre mão da inimizade. Ele tem a inimizade. O inimigo viu e ele acusa, vai lá, não é quem te libertou, ó, tá ali. Ele tem que voltar para o presídio. Então quem anda pelo Espírito percebe que aquela inimizade precisa ser eliminada da sua vida. Eu preciso arrumar um jeito. Eu tenho um problema com o Francis. Então eu preciso arrumar um jeito. Eu vou conversar com o Francis, eu vou mandar uma carta, eu vou mandar um telegrama, eu vou mandar uma mensagem, eu vou dar um jeito de arrumar o meu relacionamento com o Francis. Por quê? Isso dá o direito ao inimigo me acusar e querer fazer com que eu perca o direito da liberdade, o direito que Deus me deu de ser livre, de fazer o que eu quero. Desde que você não faça nenhum mal, quem que pode te prender? Então, não faça o mal, faça o bem. Sempre que for possível, ama todo mundo, faz o bem. E o inimigo não tem como te acusar. Amém? Deus falou conosco. Alô? É porque o tempo aqui acabou. Mas vocês concordam, se a gente fosse continuar falando sobre esse assunto, a gente ia aprender mais? Hã? Vocês já não falavam, hein, agora com essa máscara na cara? Já era ruim para falar, para danar? E agora com essa máscara na cara, aí que lascou o dedo de vez, né? Amém? Lucilda, é bom aqui, ó, tá vendo? Lá não tem como fazer isso. Alisson, deu pra entender? Bom demais. Não é porque eu sou seu pai, não, é porque é bom mesmo, né? Amém. É, Raquel, não é porque você é minha amiga, não, mas né, tira o chapéu, não tira? Amém? Guilherme. Guilherme tá ali correndo por fora, né? Chegando junto. Amém, Suzy? Neto? Consideração, um minuto.
É, eu, a questão quando o senhor falou, né? O Espírito de Deus está sobre mim, né? Aí por que que ele fez o que ele... Porque ele creu, é, né? E aí o senhor perguntou, por que que a gente também, né, não acredita nas horas boas, né? É, a gente tem dificuldade de crer tanto nas horas boas quanto nas horas ruins, pai. A dificuldade nossa realmente é acreditar. Que é porque esse espírito, ele faz tantas coisas boas, né? Porque que ele é misericordioso, é. Ele veio para libertar o oprimido, ele vem para desfazer as inimizades. É tanta bênção, tanta coisa boa, que primeiro a gente já tem um acusador para dizer assim: você vai pedir para o Espírito de Deus? Você não tem vergonha de sua cara, não? Você vai, você merece. Então, ele já faz a gente, ele já bombardeia, né? A gente a não pedir nas horas boas. Imagina nas horas ruins, aí que ele acusa mesmo. Ah, nas horas boas você não perguntou. Agora você vai pedir. Por causa de um mosquito que entra dentro do ouvido, agora você vai pedir. Então, a gente precisa crer a todo momento. Qualquer hora. E o maior desafio nosso, pai, é realmente crer e não dar ouvido para Satanás, porque ele realmente quer impedir a gente.
É o tempo todo nos acusando. É o tempo todo nos acusando. Ele anda ao nosso redor nos acusando. E ele faz questão de que você esteja cometendo alguma falta para ele te manter nas mãos dele.
Já para ele te deixar preso. Ele veio para te deixar preso.
Você fala: ó, eu tenho isso contra você. Acabou. Você fica bonzinho aí, porque senão eu vou te entregar.
Agora eu pergunto pro senhor: qual é o dia que nós não vamos ter alguma coisa contra a gente? Então, se a gente for esperar esse dia, nós não vamos acreditar nele nunca. Então, eu entendi, para mim é isso. Independente da situação que eu tiver, eu preciso acreditar, eu preciso dar meu passo de fé, eu preciso crer.
E quando você crê, o que que mostra a sua fé, quer ver? É isso, é o amor, mostrar que você está se esforçando para amar.
A mudança, mundo, né? A mudança é o resultado.
Amar mesmo, você, né? O amor. Amor, esse é fundamental. A caridade,
a misericórdia,
você ter misericórdia dos outros, esse é o fundamento principal. Não tem isso aí, o inimigo pega pesado mesmo. É prazer. A gente tem que estar vivendo de uma maneira assim, que você tenha prazer de ser cristão, prazer de viver para Deus, prazer de fazer as coisas boas, prazer de servir, prazer de fazer. Esse é o gozo. Você não é obrigado a ficar, ser cristão por força. Não, Deus não quer. Ele quer amizade, ele quer companheirismo, ele quer você se você quiser ele. Ele quer amizade, ele quer conversar com você.
E o tanto que é bom quando a gente crê, quando a gente recebe esse Espírito, quando isso vem, é. E a gente consegue amar, e a gente consegue ser misericordioso. Porque isso aí não é bom, não é pro outro, não. É, é pra gente mesmo. O prazer, a alegria, a satisfação, né?
A paz.
Ele enche a gente.
É. A paz é um termômetro. Você percebe que a paz é sinal que o inimigo está levando vantagem. Amém? Amém. Tem muita coisa para falar, mas nós, tempo passou. Deus abençoe. Vamos então. Amém, Jesus. Passa rápido, né? Passa rápido. Amém, Jesus. Senhor, não é fácil. Na verdade, o caminho é estreito, é difícil, mas ao mesmo tempo tão simples, o jugo tão suave, tão leve. Mas nós encontramos tanta resistência através da carne. Nós encontramos tanta dificuldade. Na nossa natureza, encontramos, Jesus, uma resistência forte quando se fala de fé em Cristo, quando se fala de estudar o Evangelho, quando se fala, Senhor Deus, de amor ao próximo, quando se fala de caridade, de misericórdia, de amizade, de paz. Parece tão difícil. O prazer da carne é a guerra. São as contendas, são os partidos. O prazer da carne é a briga, a contenda, as facções, os partidos. Parece que o esforço, o desempenho se torna favorável. E não é esse o caminho que o Senhor quer nos ensinar. Dá-nos, Senhor Deus, do teu Espírito. Unja-nos. Faz cair também sobre nós o óleo, o azeite, e ele corra sobre os nossos cabelos, sobre a nossa barba, e ele desça sobre nós, ungindo todo o nosso corpo, lavando, livrando, curando, sarando as nossas enfermidades, perdoando nossos pecados, nos fazendo, Senhor Deus, valorizar a justificação, o perdão, que nos foi concedido na cruz. mediante essa fé, mediante, Senhor Deus, esse olhar para o céu, me foi concedido a liberdade, me foi concedida a liberdade, o livramento, para que eu pudesse, Senhor Deus, sem acusação, sem medo, viver para Deus, viver bem, viver com amor, viver com carinho, viver com amizade, viver tendo prazer, gozo, numa vida saudável, numa vida, Senhor Deus, onde o Senhor se faz presente. Obrigado, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, cada vez mais, nos conceda, Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito. Essa é a promessa. Esse é, Senhor Deus, o grande, grande mistério da nossa salvação. Amém. Amém.
Tuas promessas.
Aperfeiçoou em cada um de nós. Eu tenho certeza que haja realmente uma amizade profunda entre nós e o nosso Salvador, entre nós e o nosso ser. Obrigado, Jesus. Amém. Antes, porém, de encerrarmos essa noite, queria reforçar a próxima live, amanhã, domingo, com a presença. Então, amanhã, domingo, com a presença dos nossos irmãos, reforçando a ideia de que é 50 e poucas pessoas, 53, né? 57 pessoas. Hoje eu andei falando aqui, dá a impressão de que nós tivemos a presença. Nós, na verdade, contamos aqui com a presença de algumas pessoas que estavam por aqui e se beneficiaram, estavam aqui arrumando, ajeitando, organizando. Amém? Na verdade, essas pessoas que estão hoje aqui poderão estar amanhã novamente, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe e até amanhã. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém? Amém?